Olá, sou Juliana Sartori, recebo hoje pela Rede AERP de Notícias, Leandre Dal Ponte, que acaba de assumir a Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial no governo Ratinho. Leandre foi eleito ano passado para o terceiro mandato como deputada federal pelo PSD, mas se licencia do cargo ao aceitar o convite do governador. Na Câmara dos Deputados, ela foi procuradora da mulher, presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e da Comissão Externa do Envelhecimento Saudável. Leandre foi criada no município de Chopinzinho, no sudoeste do Paraná. Aos 21 anos, assumiu seu primeiro cargo público na Secretaria de Saúde do município de Saudade do Iguaçu e é também formada em Engenharia Civil. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Leandre, seja muito bem-vinda aqui à Rede AERP de Notícias.
Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, falando com todos os paranaenses.
Muito bom. Leandre, por que você aceitou o convite do governador para ser a secretária, né, da Mulher e da Igualdade Racial, em vez de tocar esse terceiro mandato como deputada federal? O que fez você tomar essa decisão?
Claro que na história política do Paraná é a primeira vez que uma mulher conquista 3 mandatos consecutivos. Né? Você sabe o quanto que é difícil também para as mulheres participarem, principalmente na política, com cargo eletivo. E isso teve um peso, com certeza, muito grande na minha decisão. Eu fiquei extremamente honrada com o convite do governador Ratinho Júnior e aceitei o convite para assumir a pasta, porque eu acredito e reconheço que foi um avanço muito grande para o Estado do Paraná criar a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, porque o Paraná é um Estado que, um Estado, como o governador gosta de dizer, de gente que trabalha e cuida, e eu tenho certeza também que é um Estado de gente que trabalha e cuida e respeita. E dentro desse campo, né, a gente sabe o quanto que a gente precisa ainda fortalecer as políticas públicas para as mulheres e principalmente na busca da igualdade, seja ela de gênero, seja ela de raça.
Certo. E quais são os seus principais planos aí para a pasta, seus primeiros passos?
Veja, a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, ela tem uma primeira função que é de articulação, né? Ela é uma secretaria meio nesse primeiro momento, até porque a política da mulher ou a política de igualdade racial, ela é transversal, ela é multidimensional e a gente sabe que o Estado já realiza muitas ações voltadas tanto para as mulheres quanto a questão de inclusão e de uma política de não discriminação, né, de promoção da igualdade. E nós, a primeira ação que a gente tem feito e procurou se focar é justamente nesse mapeamento das ações executadas pelas mais diversas secretarias do Estado do Paraná, para que a gente possa fazer uma avaliação delas, poder fazer um monitoramento, propor aprimoramentos também, né? Porque eu tenho certeza que são muitas políticas que têm muito potencial, mas a gente também poder identificar onde que existem sombreamentos, como a gente sabe que não existia essa articulação, né? essa ordenação da política para a mulher e para a igualdade racial. Essa é a nossa principal função nesse primeiro momento. E a partir do momento que você conhece aquilo que tem, você também vai conseguir identificar os vazios. E é aí que a gente vai precisar de atuar com funções mais específicas e finalísticas, talvez, pela própria secretaria. Nós assumimos a secretaria com um plano estadual vigente, né? Ele já é o terceiro plano.
O plano estadual dos direitos das mulheres, que vale de 2022 até 2025, certo?
Exatamente. Uhum. A igualdade racial também tem um plano, né? Povos e comunidades tradicionais também tem um plano. Então, a gente precisa considerar tudo isso que foi trazido, trabalhado, levantado, porque eu sempre, enquanto parlamentar, sempre entendi que quem sabia o que uma cidade precisava era quem vivia nela. E eu tenho certeza que quem sabe o que as políticas precisam é quem delas se utilizam, né? Então, o plano, ele traz um retrato, né, daquilo que é o anseio da comunidade, da população, das pessoas que militam. Porém, eu também entendo que a criação da secretaria, ela foi um avanço muito grande e eu quero assim, poder fazer esse reconhecimento ao nosso governador Ratinho Júnior. E ele mesmo tem me pontuado isso, que a grande mudança que a gente precisa fazer no nosso Estado, né, ela é um trabalho coletivo, dos movimentos sociais, do poder, dos poderes, né, judiciário, legislativo, dos governos federal, estadual, municipais, tudo isso numa grande união, para que a gente possa imprimir um verdadeiro pacto em defesa das mulheres, em defesa da igualdade. As pessoas perguntam muito para nós, por que criar uma secretaria específica, né? Se a lei já diz que todos somos iguais. Mas a gente sabe que esse tratamento de igualdade não é para todos ainda. E é
prática,
esse,
infelizmente, não
esse é o nosso trabalho. Então, ter uma secretaria que hoje possa focar nisso é cuidar daquilo que a gente iniciou aqui a nossa entrevista. É cuidar para que em todos os setores, né, onde existem políticas tanto para a promoção da igualdade racial quanto para a promoção dos direitos das mulheres, a gente possa ter esse foco, esse cuidado, porque dentro da área da saúde, seguramente nós temos programas para as mulheres. Dentro da área da educação, dentro da área da cultura. Mas não é só isso que eles precisam atender, eles precisam atender toda a questão da universalidade. Mas nós temos esse compromisso, porque nós sabemos. Vamos pensar hoje na questão de segurança pública. Segurança pública, a gente sabe que a maior demanda hoje no serviço de segurança pública é relacionado à violação de direitos de mulheres. Então, eles têm todo um universo para atender, mas nós vamos ter o compromisso de aprimorar essa agenda, que é relacionada aos direitos, né, à proteção dos direitos das mulheres e da igualdade racial.
Certo. Leandra, você comentou que quando foi feito esse plano estadual, né, dos direitos das mulheres, é possível ter um retrato de quem está militando na causa, né, das mulheres e, claro, também da igualdade racial quando você fala do plano existente. Qual o retrato que você enxerga?
Não, a gente tem muito fortalecimento para fazer, né? Você veja que, embora a luta das mulheres, ela já chega quase no seu centenário, né? Fizemos a recém 91 anos, né, de quando as mulheres tiveram direito à conquista do direito ao voto e de serem votadas. E é lógico que a gente tem muitas coisas a comemorar. Temos que reconhecer isso. Mas esse caminho de não discriminação, esse caminho de igualdade, ele ainda é bastante distante. Né? Até porque a gente traz uma herança desde a colonização do Brasil, onde a mulher, há pouco tempo atrás, ela, na minha opinião, era mais quase que um objeto de posse. E essa cicatriz, essa marca, ela está impressa no DNA da sociedade. Né? As mulheres, infelizmente, a divisão dos papéis sociais que lá atrás era imposta a homens e mulheres, ainda hoje elas acabam tendo uma incidência muito forte. A gente sabe assim, que o machismo é algo que, embora a gente procure combater, ele ainda é muito presente na nossa sociedade, não só nos homens, mas nas mulheres também, porque foram talvez criadas dentro de uma cultura mais patriarcal. A gente sabe que o racismo é algo ainda muito presente no dia a dia da sociedade, então não, a gente não vai conseguir, num espaço curto de tempo, resolver o problema, mas a gente sabe que tem muitas coisas que é possível que o Estado possa chegar primeiro. Né? Nós reconhecemos a fragilidade que nós temos hoje no sentido do depois. Nós temos uma legislação, por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma das leis mais populares do nosso país. E ela funciona para a questão da punição. Mas e a vítima depois? A gente sabe que hoje a gente tem um vazio, tanto na questão de unidades de acolhimento para mulheres vítimas de violência, nós temos um vazio em políticas para as vítimas de feminicídio, porque a mãe, ela infelizmente perdeu a vida. Mas e como é que fica a vida desse filho que muitas vezes presenciou, que perdeu a mãe, que tem ou o pai que também, no momento do crime, tirou sua própria vida ou está na cadeia? Então, existem muitas lacunas que a gente precisa trabalhar, preencher, e a gente vai elencar as principais prioridades junto com o Conselho Estadual da Mulher, junto com os gestores municipais. A nossa ideia é justamente a gente fazer essa integração, né, entre os movimentos sociais, os poderes, para que a gente possa, de verdade, fazer uma política intersetorial e interinstitucional.
Certo, já tem alguns, né, algumas coisas que tem aqui no Paraná que funcionam, já tem o projeto Mulheres do Café, tem o Botão do Pânico, né, que já foi realizado, tem a Patrulha Maria da Penha também funcionando na Secretaria de Segurança, tem o Banco da Mulher Empreendedora, enfim, também tem a questão da prioridade na aquisição de casas da Coapar para mulheres. Você pretende manter todos esses projetos e o que mais você gostaria de acrescentar neles?
É como eu te falei, né, você conseguiu citar inúmeros, né? Isso demonstra o cuidado que o governo do Estado tem, né, em trabalhar a pauta da mulher, em promover os direitos das mulheres, para que as mulheres também possam ter esse protagonismo dentro das políticas públicas, dentro da vida comunitária, participar das decisões que afetam suas vidas. Mas é lógico, a gente, dentro do planejamento que nós estamos fazendo, né, a gente consolidando isso com o governador e também deliberando isso no Conselho Estadual da Mulher, a ideia nossa é justamente poder trabalhar com projetos estratégicos. Entre eles, eu acredito que a regionalização de alguns serviços, né, parceria com organismos, organizações públicas, privadas, organismos nacionais e internacionais. Acredito que a gente consegue fazer essa articulação para que a gente possa desenvolver projetos que o nosso objetivo é o quê? É a gente poder reduzir as desigualdades e mudar histórias de vida. E eu acredito que o foco principal emergencial nesse momento é o combate à violência. Porque você não consegue fazer com que uma mulher ou um ser humano, né, independente do seu sexo, ele seja uma pessoa plenamente desenvolvida, plenamente feliz, vítima de violência ou de discriminação. Então, acho que o nosso foco prioritário hoje é justamente isso, é esse combate à violência, a todas as formas de violência contra a mulher e também um aculturamento, né, de não discriminação, seja de gênero ou de raça.
Você ouve por aqui Leandre Dal Ponte em entrevista para a Rede ERP de Notícias. Ela é secretária de Estado da Mulher e Igualdade Racial do Paraná. Um em cada três paranaenses é negro, de acordo com os dados aí do IBGE. Negro a gente coloca pretos ou pardos, né? No entanto, a gente tem essa questão do racismo estrutural. E no Paraná, os negros acabam até sendo invisibilizados, na verdade. Mulheres negras, então, enfrentam uma série de outras dificuldades gigantescas, seja desde o acesso à educação já lá na infância, né? Quem dirá numa formação profissional ou na conquista de um trabalho aí qualificado. Como é que você vê essa questão? Como é que você pretende trabalhar? É uma questão bastante complexa, né, Leandra?
É uma grande caminhada, né? E é isso que a gente diz. A mudança que a gente precisa é uma mudança cultural, social, educacional. Então, a gente vai ter que trabalhar com a questão da repressão, sim, no combate, né? Na punição, porque hoje a gente tem legislação, inclusive, que prevê penas para quem comete crime de racismo, crime de injúria racial. A gente tem uma legislação hoje vigente e, a meu entendimento, boa. Mas a lei boa é aquela que muda na vida das pessoas, né? Que faz a mudança na vida das pessoas. Mas a gente também sabe que a maior mudança que pode acontecer é justamente é você não precisar da lei, né? Quando você não precisar mais de uma lei, né, é sinal que a gente está atendendo os princípios constitucionais lá do artigo 5º, que homens e mulheres, independente de raça, cor, religião, enfim, são iguais, né, dentro da sociedade. Mas é um caminho longo, né? Não adianta a gente querer achar que com algumas medidas a gente vai conseguir resolver o problema, a gente vai poder aprimorar, né, no caminhar do dia a dia. A gente vai, com certeza, tem muitas coisas que a gente pode fazer, que a gente vai poder melhorar isso, mas eu acredito que o processo educacional ainda, e não falo só de educação de pequenos, né? Eu digo uma educação social mesmo. A gente vai conseguir avançar muito nesse sentido. Mas a transformação que a gente precisa é de dentro para fora, né? Então, nós estamos trabalhando dentro do próprio governo, né, para que o racismo institucional dentro das organizações públicas ele possa ser combatido, né? A gente precisa trabalhar isso para que depois a gente também possa, fora do governo, levar essa mesma iniciativa para a sociedade. Mas, como eu disse para você, tem coisas que é do ser humano. E você sabe que mudar uma cultura é um processo longo, mas vai ter todo o nosso apoio, né? E o nosso compromisso. A gente sabe que o desafio é enorme, mas ele não é maior do que o compromisso que a gente tem com o Paraná e com os paranaenses.
A secretária tem um histórico aí de preocupação com cuidado, acho que a gente pode falar assim, se me corrija se eu estiver errada, né? São ações voltadas para a primeira infância, para a pessoa idosa, até mesmo lá no início da sua, né, da sua vida pública aí, se preocupou com os familiares de pacientes vindos do interior, que vinham para Curitiba quando fez a Casa do Apoio Ideal. Esse olhar se mantém nessa pasta? Você acha que ele é essencial quando a gente fala de mulher e igualdade racial? Porque é uma pasta que precisa de muito enfrentamento, né, disso tudo que a gente está falando. Né? É necessário denunciar, é necessário punir, é necessário, às vezes, tocar em feridas difíceis, até mesmo dentro da própria estrutura do governo. Né? Como é que você se enxerga nesse papel?
Mas o cuidado tem a ver com isso. Quando você tem essa vocação de cuidar, mas eu acho que mais do que isso, servir. Eu tomei a decisão de vir aqui para o estado do Paraná, assumir a secretaria, com esse objetivo, de poder servir o povo paranaense. Porque na Câmara dos Deputados, lógico, é um papel fundamental também. A gente está lá para desempenhar, né, um trabalho de serviço. E aqui no estado a gente vai poder estar à frente da execução desse serviço. Então, eu acredito assim que aquilo que a gente traz como referência, lógico que não é tudo o que a gente precisa, né? Que o cargo exige. Mas a gente também tem a possibilidade de, naquilo que nos falta, buscar, né? Áreas técnicas, parceiros. E graças a Deus isso a gente tem bastante pessoas hoje que já têm uma história muito maior do que a nossa, uma trajetória dentro dessas lutas, né, dessas causas, que a gente tem buscado, né, já estabelecer um diálogo, fazer uma parceria. E eu vejo que esse pode ser o grande diferencial, né, e tem que ser o diferencial, justamente para a gente poder trazer para dentro do governo essa interlocução que a gente tem com a sociedade, porque é lá que as coisas acontecem. Nós precisamos, em determinadas medidas, chegar antes. Esse é o nosso desafio, é a gente poder chegar antes que uma mulher seja assassinada, é o Estado poder estar lá presente antes, é nós poder chegar antes que um idoso, por exemplo, precise ir para uma unidade de acolhimento, por isso que eu trabalho muito a questão do envelhecimento ativo e saudável, é nós poder chegar antes que uma criança seja cooptada pelo crime, pela violência, entende? É o papel do Estado chegar antes. E acho que a Secretaria nos dá essa oportunidade hoje de trazer o histórico que a gente tem de vida e na Câmara dos Deputados para a execução, né, de programas e projetos de governo, né, para constituir política de Estado. Porque eu também penso muito nisso. Tudo que eu fiz na Câmara dos Deputados, eu não fiz com uma finalidade política. Eu fiz com uma finalidade de construção. E eu me licencio com muita tranquilidade, porque eu sei que todas as ações que eu fiz na Câmara, elas estão lá constituídas e elas não vão acabar. A gente deixou esse legado numa construção de política de Estado, para que elas tenham continuidade. E assim é o que a gente quer fazer aqui no Estado. Ninguém sabe o tempo que permanece, né? Então, aquilo que a gente for fazendo, a gente tem a responsabilidade de fazer de tal forma que quem vier ocupar esse espaço no futuro possa aproveitar tudo que a gente fez, que é o que a gente está fazendo hoje. Aproveitando tudo que está sendo feito, né? Pelo governo do Estado do Paraná, e a gente poder ir aprimorando e propondo, né, soluções novas para onde existe a ausência dessas políticas.
Certo. No Congresso, com certeza, aprendeu bastante a dialogar, né? Senão você não consegue emplacar nada no Congresso, né, Leandro? Então já tem uma experiência boa nisso. Apesar de serem funções distintas, né, do Legislativo agora vindo para o Executivo, vai ser muito necessário existir essa conversa, esse debate, essa união entre as secretarias. Como você falou, é uma secretaria meio, ela tem que intervir em outras, né? Você acha que tem esse espaço aberto
dentro do governo para trabalhar? Sim, com certeza. Isso é um compromisso do governo do Estado, né? Então, sendo um compromisso do governador, é compartilhado por todas as secretarias a importância que tem tanto a criação da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, porque é algo assim que é uma crescente no país, no mundo, né? As mulheres, elas estão cada vez mais enxergando o seu espaço.
E sabe, né, que é uma secretaria que vai ser holofote também,
e,
né?
E querendo ocupar os seus espaços. Sim. E isso cria demanda para todas as áreas. Então, a gente vai ser um ponto de apoio para contribuir, principalmente isso, contribuir para que cada vez mais as políticas sejam mais eficientes, mais focadas, tenham mais entrega, que isso é um compromisso assim, que a gente assumiu com o governador. Essa é uma preocupação dele. Ele quer que as políticas realmente sejam capazes de transformar o Paraná num estado ainda mais inovador, mas ainda mais justo. E por isso que a criação dessa pasta é algo muito emblemático, né? E ele já o fez no início, né, desse mandato, para quê? Para que a gente possa ter a oportunidade, de, ao longo desses 4 anos, talvez não fazer tudo o que seja necessário, porque é um tempo pequeno, mas consolidar as políticas públicas para as mulheres, dentro de uma concepção de política de Estado.
Certo. Como é que está nesse mundo da política, que é um mundo tradicionalmente branco, homens brancos, né? E agora defendendo, então, essas questões ligadas ao direito da mulher. Como é que isso te afeta pessoalmente, Leandra?
Veja,
já passou por inúmeras situações, imagino eu, nessa sua vida pública.
Incontáveis. Às vezes as pessoas me dizem assim, ah, me cita um exemplo, né, de alguma coisa. É que assim, a gente também, eu me preocupo muito em trabalhar num foco de quem não é convertido. Porque eu acho muito fácil você falar para os convertidos. Claro. Então, é natural que a gente tenha um enfrentamento quando você vai falar com uma pessoa que ela pensa diferente. E eu acho que a habilidade que a gente vai desenvolvendo dentro do parlamento, claro que nem todos, né? Mas é uma chance que a gente tem de desenvolver, é justamente ter a capacidade de conviver com quem pensa diferente do que você. Então, eu acho que o princípio do respeito, ele transcende qualquer outro, né? Porque, assim, eu posso não concordar com você, mas se a gente tiver um respeito mútuo, o nosso diálogo, ele começa a acontecer e a gente vai começar a trabalhar junto, com toda certeza, porque vai existir um momento que em algumas coisas a gente vai convergir. Então, eu sempre procurei trabalhar num primeiro plano naquilo que a gente converge. Porque aquilo que nos une sempre é maior do que aquilo que nos separa. E isso não é diferente entre nós mulheres. Nós também pensamos, não é só uma questão de luta de direito de homens e mulheres, né? Não é só isso. As mulheres também pensam diferente uma das outras. Mas a gente tem pontos de convergência que com certeza são muito maiores do que pontos de divergência. E a gente vai trabalhando o diálogo a partir dos pontos de convergência. Então, nessa questão assim da gente fazer esse enfrentamento, eu sempre tive essa postura. Primeiro, acho que o respeito ele tem que estar acima de tudo. E eu procuro deixar isso muito claro, né? É lógico que a gente, se for necessário, a gente ter uma posição diferente, é lógico que a gente vai ter. Mas, graças a Deus, eu dificilmente preciso passar muito da linha de um diálogo respeitoso, né? De buscar outras alternativas, porque a gente procura estabelecer limites, né? Estabelecer regras em tudo que a gente vai fazer, porque eu gosto de estar livre de enganos. Então, acho que isso ajuda muito na construção, porque na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e assim é na Assembleia Legislativa, e eu tenho certeza que nos governos também é assim, você tem o ideal, mas nem sempre você consegue fazer o ideal, mas você sempre procura fazer uma construção do que é possível. Então, talvez as leis que a gente aprova não são as ideais, mas são as possíveis. Porque você tem interesse de todos os lados. Dentro do governo, talvez os programas que a gente vai fazer não são todos os que a gente precisa fazer, mas a gente vai conseguir fazer tudo o que for possível. Né? Lógico que sempre procurando fazer avanços. Né? A gente não pode fazer mais do mesmo. Eu tenho essa convicção, né? E tenho também a missão de avançar na política da mulher. Mas eu acho que tudo partindo do princípio do respeito, do diálogo, né? Da gente poder fazer essa construção coletiva, porque senão ela também não é válida. Aquilo que eu falei para você. Se eu precisar de uma lei para fazer com que as pessoas me aceitem como secretária, daí isso não funciona, você sabe disso. Eu quero poder colocar a minha vontade de trabalhar, a minha vocação de servir à disposição do povo paranaense, do governo do Estado, para que a gente possa construir essa política. Eu não quero criar uma guerra entre homens e mulheres, muito pelo contrário, eu quero criar uma grande união, para que a gente possa avançar em paz, unido e em paz.
Certo. A gente está chegando já próximo aí ao Dia da Mulher. Você, como secretária, agora de governo, né, assumindo essa pasta, o que acha que a mulher paranaense quer neste momento?
Respeito e reconhecimento. Eu acredito que, linhas gerais, né? Porque quando você respeita, você entende as dificuldades, muitas vezes, que as mulheres passam. Você entende que, quando a gente fala de mulher, e principalmente quando fala em mulheres negras, mulheres indígenas, a gente sabe que existe uma distinção muito grande ainda, né? A gente tem um abismo social no nosso país. Quando você fala de respeito, você sabe muito bem também o quanto as mulheres têm de outras atribuições frente ao mercado de trabalho, frente à questão do cuidado com a família. Então, se eu consigo respeitar a mulher, eu consigo enxergar todas essas especificidades e consigo também entender esse mundo que a gente ainda precisa avançar no compartilhamento das atividades do dia a dia. Então, acho que assim, e esse respeito, ele não é só por parte das políticas públicas, é dentro da família, é na sociedade, é no ambiente de trabalho. E as mulheres também poderiam receber o reconhecimento que elas são capazes, que as mulheres elas podem estar onde elas quiserem. Mas o que acontece? Elas precisam de oportunidade. E essa oportunidade, ela é muito difícil de ser conquistada. E cabe a nós promover essa oportunidade.
Tá certo. Leandra, agradeço muito a tua presença aqui na Rede Herpa de Notícias. Se quiser deixar aí um último recado para o paranense, para a paranense que está te ouvindo.
Eu quero agradecer o convite, dizer que a gente vai estar sempre à disposição para dialogar, né, com a nossa comunidade, principalmente com as mulheres paranaenses, e que eu sou uma servidora pública. Estou aqui agora no governo do estado, junto com o nosso governador Ratinho Júnior, para que a gente possa, num esforço coletivo da sociedade civil, né, e dos poderes constituídos, construir um futuro muito melhor, para que as nossas meninas cresçam num mundo cada dia melhor e para que aquelas mulheres que cheguem, né, na fase mais avançada da sua vida possam olhar para trás e ver que todas as lutas valeram a pena. Que por mais que a gente possa não aproveitar aquilo que nós estamos lutando para conquistar, a gente possa enxergar que tudo isso foi importante e mudou a história de vida de muitas outras mulheres que virão depois de nós. Assim como nós aproveitamos de muitos direitos conquistados por aquelas que talvez nem entre nós mais estão.
Ótimo, Leandre, muito obrigada. E essa foi a entrevista com Leandre Dal Ponte, a secretária de Estado da Mulher e Igualdade Racial do Paraná. Repórter Juliana Sartori.